Nós vamos abrir a Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, de 7 a 9. Se você nos acompanha pela internet, receba o nosso abraço muito especial. Se você não pode estar conosco, por algum motivo de saúde ou outro motivo de força maior, continue cultuando a Deus conosco pela internet. Se você pode estar conosco, receba também o nosso puxão de orelha, porque seu lugar é aqui, e não nos acompanhando de longe. É muito bom e muito importante para a vida dos crentes o ajuntamento da igreja, o culto juntos aqui. Mas hoje você está perdoado, venha à noite ou no culto das 6 ou no culto das 8. Tiago capítulo 5, de 7 a 9, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe de uma maneira maravilhosa a tua palavra agora. Nós necessitamos do Senhor. E reconhecemos, Senhor, que quando o Senhor nos dá a tua palavra, a nossa vida muda. E nós pedimos isso agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis da vida é ter paciência. Ter paciência não é brincadeira. Só que a vida exige paciência. Ter paciência, às vezes, com as pequenas coisas, já não é fácil. É tão comum, por exemplo, a impaciência nossa numa fila do banco. Ou às vezes a nossa impaciência para esperar o almoço ficar pronto. Eu mesmo, meus irmãos, tenho a mania que se a coisa for começando a alongar um pouquinho, eu vou lá na cozinha e pego um pedaço de alguma coisa. Os irmãos sabem que foi feito um teste, eu li esses dias atrás, foi feito um teste com as crianças. E o teste era simples, era o seguinte: as crianças estavam todas juntas e elas ganhavam um marshmallow. Mas era dada para elas a seguinte orientação: se você esperar uma hora para não comer o marshmallow, você esperar uma hora sem comer esse marshmallow, em uma hora você vai ganhar mais um. Então a criançada toda ali, todo mundo vinha e ganhava um marshmallow. Se você esperar mais uma hora sem comer esse, você ganha um segundo. Esse teste foi feito há anos atrás e essas crianças foram submetidas, as mesmas crianças, a outros testes. A maioria das crianças comeram o marshmallow e não esperaram uma hora para ganhar mais um. E os irmãos sabem qual foi a conclusão depois de anos de acompanhamento com essas mesmas crianças? As crianças que esperavam uma hora a mais para ganhar um segundo marshmallow, elas no final da vida escolar, elas tinham um nível muito maior de aproveitamento e na vida profissional foram mais bem-sucedidas. Não foi por acaso que isso aconteceu. Os estudiosos chegaram à conclusão que era a paciência e a capacidade de resignação e de perseverar para ganhar algo mais na frente. E que aquela incapacidade de esperar uma hora para ganhar mais um marshmallow, ela se refletia na incapacidade de estudar mais 30 minutos para tirar uma nota melhor. Ela refletia também lá na frente, na incapacidade de fechar a boca quando o chefe grita e ele aguenta firme. Ele não... e perde logo o emprego. A capacidade de, em vez de gastar 20, gastar 10 e guardar, e guardar, e guardar, e ter condição de depois comprar à vista com desconto. Os irmãos, vejam a importância da paciência. E é interessante, meus irmãos, é que a Bíblia tira um pedacinho dela para falar aqui sobre paciência nos sofrimentos. Esse foi o tema dado, o título dado, por quem foi escolhendo aqui separar os versículos. Então, no verso 7, na minha versão, diz: paciência nos sofrimentos. Eu queria aprender algumas coisas com os irmãos aqui. Primeiro, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Paciência nós teremos que ter até Jesus voltar. Ou seja, nós às vezes já estamos começando um ano sem muita paciência. Sem muita paciência. Nós estamos começando assim já meio esgotados. Irmãos, é interessante como eu tenho observado, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Nós que moramos aqui no Rio, esse ano passado, nós levamos uma coça do Rio, diferente. O que eu tenho encontrado de pessoas que nunca se cansaram do Rio e estão meio cansadas do Rio, a nossa cidade viveu e tem vivido um certo esgotamento. Nós nos cansamos assim um pouco. Eu me lembro que há 6 anos atrás, a sensação no Rio de Janeiro foi uma sensação de que a cidade teve uma melhora. 6 anos atrás, 6 anos e pouco, foi quando, meus irmãos, várias comunidades do Rio foram pacificadas e etc. Foi uma... os seguros dos carros baixaram um pouquinho. Houve uma sensação assim melhor, de refresco. Esse ano de 2015 foi um efeito contrário. Um efeito que parece que nós pioramos um pouco. Agora é interessante o seguinte: vem uma fase, vem outra, vem uma fase, vem outra. Mas nós sempre teremos que ter paciência. Paciência é até Jesus voltar. Você pensa assim: nossa, essa fase que tem criança em casa é uma fase que exige uma paciência. Aí alguém que tem filho adulto diz assim: ah, você não sabe de nada. Paciência é quando é adulto. Então a vida toda exige paciência. Criança precisa de paciência. Adolescente precisa muito de paciência. Como adolescente precisa de paciência? Porque tudo é aqui e agora, tem que ter agora. Irmãos, e nós estamos numa fase do mundo que a paciência está tão difícil, porque ninguém é treinado a esperar mais nada. Ninguém é treinado a esperar mais nada. Você sabe que se você tem um Wi-Fi com capacidade de não sei quanto de velocidade, ou internet não sei quanto de capacidade, se você clicar e o negócio não aparecer na hora, você já acha que aquilo não presta. Nós não temos paciência mais, nós não somos treinados nem a fazer chamada telefônica. Olha, eu me recordo, irmãos, quando eu cheguei para o Rio, a gente ia conversar com os parentes. Tinha um orelhão lá no seminário. E aquele orelhão tinha uma fila, porque o seminário naquela época tinha mais de 1.000 alunos. Um orelhão. Ficava aquela fila enorme. O colega que... a gente tinha que botar uma ficha de tantos em tantos minutos. Eu não me lembro se eram 3 minutos, se era 1 minuto e meio. Mas aí você colocava a ficha. Se a ficha acabasse, a ligação caía. Quando você estava na fila com um colega, às vezes, que estava com um monte de ficha, e você tem que esperar, 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 e o outro na frente. Hoje todo mundo, agora nós estamos falando face a face. Você chama no WhatsApp, a pessoa já te vê. Foi uma novidade que veio agora. Então nós não temos paciência para nada, não somos treinados para nada. Parece coisas simples, mas isso vai formando a nossa cabeça, vai formatando a nossa cabeça para o imediato. Naquele tempo que as mulheres cozinhavam no domingo, os irmãos lembram, tem muito tempo atrás, os irmãos se recordam que a gente tinha culto, culto domingo de manhã, ia todo mundo para o culto. O meu pai, por exemplo, ficava sempre em reunião com o pastor e com outros irmãos da igreja depois do culto. A gente ficava esperando lá fora, aí ia para casa, aí a mãe ia preparar o almoço quando almoçava na casa da avó. Você tinha que esperar preparar o almoço. Hoje ninguém quer esperar preparar mais nada, não. Nós queremos num lugar que já esteja pronto. Isso, então, o que acontece é que tudo para nós tem que ser na hora, mas nós teremos que ter paciência, irmãos, a vida toda. Eu já vi tantas vezes uma pessoa no fim da vida tendo que ter paciência com gente dentro de casa com algum comportamento inconveniente, alguma coisa chata. Como uma senhora que disse: meus filhos, eu estou aqui quase morrendo e tendo que ver vocês nessa infantilidade, brigando dentro de casa desse jeito, arrumando confusão por qualquer coisa. Aquela é uma que teve que ter paciência até o finalzinho. Porque, meus irmãos, não para de aparecer gente para te fazer ter paciência, para exigir de você paciência. Exigir. Então, paciência é até a vinda de Jesus. Entendeu? Então tá bom. Era bom se nós falássemos, entendeu, e ficasse resolvido, mas não é fácil. Mas a realidade é que enquanto tiver vida, vai ser exigido de nós paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E diz o texto: sejam pacientes por uma razão também, irmãos. Por quê? Porque às vezes a vinda de Jesus parece tão distante, tão distante, tão distante, que a pessoa perde a paciência de continuar sendo crente para receber a coroa da vida e receber a bênção da salvação de maneira plena. Por quê? Porque os crentes estão querendo a bênção total da salvação aqui e agora, hoje, imediatamente. Todo mundo quer os bens materiais de uma maneira assim muito forte para poder adiantar o céu. É adiantar o céu. A teologia da prosperidade é uma teologia que quer adiantar o céu. É a falta de paciência de lidar com as coisas duras da vida. Então, eu não aceito não ter as coisas, e eu não aceito nenhum tipo de doença, eu não aceito nenhum tipo de mal, eu repreendo isso da minha vida. Então, se a pessoa não tiver cuidado, ela se torna uma pessoa impaciente, e ela para de olhar para frente. Segunda coisa, o texto diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com fé até virem as primeiras chuvas do outono e da primavera. Irmãos, paciência e vida frutífera. Primeira coisa, paciência é até Jesus voltar. Segunda coisa, vida frutífera exige também paciência. Se você quiser dar fruto, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Os irmãos, vejam, olha aqui. O agricultor, como é que é o agricultor? O agricultor, meus irmãos, ele primeiro lavra a terra, ele prepara a terra. Depois de preparar a terra, ele lança a semente, ou ele planta a muda. Depois, ele precisa adubar. E existe algo que está fora completamente do controle dele, que é a vinda da chuva. Ele precisa que venha a chuva. Irmãos, eu vi isso muitas vezes. O agricultor prepara o terreno, planta e fica naquela ansiedade. Até que vem a chuva. Se começar a chover no Rio de Janeiro, o pessoal diz que o tempo está ruim. O tempo está ruim para você, para o agricultor está uma maravilha. O tempo está ruim para você. Agora, faça uma plantação e dê só tempo bom. Se ficar só tempo bom, só 40 graus, tempo bom. Bom para quê? Bom para a praia. Agora, é terrível para quem está no ônibus, é terrível para quem está trabalhando, é terrível. É ruim para quase todo mundo. É bom para a imagem da televisão mostrar o pessoal na praia. Agora, a chuva está fora do controle dele, irmãos. Nossa vida é a mesma coisa. A paciência para aguardar a chuva, aquilo que Deus manda e faz brotar a semente. E a nossa vida, irmãos, é uma vida de lançar sementes. Nós o tempo todo estamos lançando sementes. Você compra um caderno, é uma semente que você lançou. Você vem para o culto, é uma semente que lançou. Você foi ler um livro, é uma semente que lançou. Foi no encontro de casais, é uma semente que lançou. Colocou os filhos para ir para a campa, é uma semente que lançou. Tudo é uma semeadura. Levantar amanhã e ir trabalhar é uma semeadura, é uma semente que está jogando. Agora nós temos que ter paciência para deixar Deus fazer chover. Um tratamento que você faz é uma semente que está lançando. Uma conversa que você tem em família é uma semente. E Deus pode fazer chover e fazer brotar aquilo. Agora, nós queremos tudo no imediato. Os irmãos já viram, já observaram uma coisa? Eu já observei isso muitas vezes. Na vida familiar, por exemplo. A pessoa vai destruindo a vida familiar dia a dia. Todo dia destrói um pedacinho. Hoje, dá uma palavra dura, essa palavra dura era como se fosse uma pedrada naquela vidraça. Então quebrou um pedaço daquela vidraça. À noite, pegou um machado e deu uma pancada com o machado aqui. Pá! Amanhã, na hora que levanta, dá uma martelada nesse púlpito. Ele fica trincado, o resto fica inteiro. Depois pega isso aqui, de tarde, e joga fora ali, joga ali. Fazendo isso todo dia, aos pouquinhos, daqui um ano isso aqui está tudo quebrado. É buraco aqui, buraco ali, é uma parte que foi queimada ali, é uma pele da bateria que está rasgada e tal. Na vida familiar a pessoa vai destruindo assim. Aí um dia a coisa dá-se por acabada. A pessoa cai em si, ela vem na igreja. Ela faz uma oração, ela ouve a palavra e toma a decisão que quer reconstruir. Mas ela não tem paciência para um dia consertar essa parte aqui. Ter uma chance num outro dia de recolher isso que foi jogado lá e tirar a terrinha e tal e botar aqui de volta. Semana que vem vai ter uma chance de consertar aquilo ali. Vai e conserta, porque isso que foi destruído em um ano, precisa às vezes de 2 anos de oportunidade de trabalho, de semeadura, para a reconstrução. A pessoa quer a família reconstruída em um dia, mas ela a destruiu em 5 anos. Irmãos, tudo é uma semeadura, tudo é semear. E a paciência para deixar Deus agir naquilo, formar as nuvens, produzir a chuva, trazer a chuva, trazer a bênção sobre aquilo que nós fazemos. Por isso é que o salmista diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O confirmar da obra das mãos, nós podemos comparar aqui com a chuva que Deus traz e faz crescer. Agora, tem que ter paciência para esperar a chuva. Amém? Outra coisa, meus irmãos, no verso 8, nós lemos assim: sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Os crentes estão pensando muito pouco sobre a vinda do Senhor. Porque quando nós temos, meus irmãos, uma visão de que o Senhor, nós vamos nos encontrar com o Senhor, nós temos mais paciência com essa vida aqui. A vida toda não se resume a isso aqui. Aqui, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A malignidade no mundo é uma realidade. Por todos os lados, irmãos, nós podemos olhar e ver malignidade. Por todos os lados. Por todo lado que se olha, por onde você vai, existem muitos reflexos da graça de Deus, mas a malignidade em todo lugar também. Então, aqui nesse mundo, não é o nosso descanso. Nós precisamos olhar e esperar com paciência a vinda do Senhor. Porque é no encontro com o Senhor que nós vamos ter paz. Por isso que quando alguém morre, costuma-se dizer: descansou. Descansou. Porque o encontro com o Senhor é um descanso. Então nós somos lembrados aqui da eternidade. Aquilo que as pessoas mais estão querendo, irmãos, está ligado à estabilidade financeira. Todo mundo quer ficar bem financeiramente. Como se essa fosse a nossa razão de existir. E é interessante, irmãos, como é que o homem cria os seus próprios problemas. E depois a gente ainda joga a culpa em Deus. Olha só. Se tem comida, diz a Bíblia, e vestido, e o que vestir, vocês então sejam gratos. Se tem comida e o que vestir, sejam gratos. Aí a gente inventa o iPhone. Ninguém nesse mundo mais sobrevive sem um telefone. Ninguém. Se tirar o telefone aqui de algumas pessoas, vai entrar em crise de abstinência, está babando no chão daqui a pouco. Olha, meus irmãos, fazer um teste aqui, faça um teste com você mesmo, para o seu autocontrole. Você pega hoje, depois do culto, não precisa fazer agora não. Você pega o seu telefone, vai ali no WhatsApp e firma o dedinho. Quando começar aquilo tudo a tremer, você vai e exclua o seu WhatsApp. Fique sem WhatsApp 10 dias. Você vai fazer um bem para a sua vida internacional, meu irmão. Você vai trabalhar melhor. Você vai concentrar mais nas coisas. Na hora do culto você vai prestar mais atenção. Você vai escutar seu marido, você vai escutar seu filho, você vai escutar a mulher. Agora, o que que acontece? Nós queremos ter um negócio desse. E aí começamos nós a correr atrás do vento. Depois que você tem um negócio desse, você quer ter uma outra coisa. Olha, irmãos, a primeira televisão que eu comprei foi uma televisão de uma marca, eu não vou falar para não denegrir a marca, mas uma marca simples. Eu me lembro que eu fui em Nova Iguaçu e eu escolhi a televisão daquele tamanho mais barato que tinha. E eu comprei a televisão. Eu saí de lá todo alegrinho, porque eu morava sozinho, e então ter uma televisão ajudava um pouco a distrair alguma coisa. Colocamos a televisão lá e fiquei naquela alegria com a televisão. Até que alguém da igreja chegou e falou: mas pastor, o senhor comprou essa televisão aonde? Aí falei lá o lugar. Ele disse: por que o senhor comprou essa marca? A marca tal tem não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. E mais não sei o que lá. Irmãos, para resumir a fritada dos ovos, aquela televisão que eu comprei em 1810... é a única televisão que está funcionando bem lá na casa do meu pai em Moimirim. Até hoje. Até hoje. Mas na hora que aquele irmão começou a me perguntar quais os recursos que a televisão tinha, que a dele tinha, que a minha não tinha, comecei a ficar assim um pouco revoltado com a minha situação. Alguém me perguntou outro dia se a televisão que eu tenho lá em casa, se ela tem internet, se ela tem Wi-Fi. Eu não sei se tem. Agora, se ninguém perguntasse, Se ninguém perguntasse, nem passaria pela minha cabeça que ela é inferior à dos outros. Mas nós vamos criando tantas coisas, e nós queremos tantas coisas, e começamos a querer as coisas e desejar menos o céu. Nós vamos ficando distraídos com as coisas. A vida espiritual vai ficando em segundo plano. A salvação da alma. Nós estamos gastando um tempo enorme na busca das coisas, e um tempo tão diminuto na busca da vida espiritual, da vida com Deus, da oração, da paz de espírito, do crescimento do caráter. Irmãos, nós estamos correndo atrás do vento. A Bíblia diz, isso tudo é correr atrás do vento. Uma busca por evitar ou para ter certas coisas. E aí a Bíblia diz no verso 8, olha, sejam pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. E no verso 9, o que que diz? Vamos ler juntos? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Os irmãos vejam que a vinda de Jesus é citada 3 vezes. É citada lá em cima. Depois é citada aqui, pois a vinda do Senhor está próxima no verso 8. E depois no verso 9, o juiz está às portas. Só que antes de dizer o juiz está às portas, aí tem uma questão da vida de paciência muito interessante. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, porque o juiz está às portas. Ou seja, nesse assunto que envolve sofrimento, paciência e a vinda de Jesus, quando você está no meio do sofrimento, você não tendo paciência, começa a se queixar uns dos outros, começa a reclamar. É meu pai que não presta, minha mãe que não presta, é o povo da igreja que não serve, é o fulano, é a Beltrana, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Cicrano, é não sei quem do meu trabalho. Há um queixume generalizado. Aí a Bíblia diz assim, ó, tenham paciência, porque sem paciência vocês começam a se queixar uns dos outros, e Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, vai julgar isso, porque Jesus não vai julgar o fato. Porque na nossa cabeça, irmãos, tem pecado que tira a pessoa do céu e acabou. Se você, por exemplo, for informado que eu estou fumando, para você, você fala... E fumar não é bom mesmo, não. Eu não estou defendendo que fume, não. Eu só estou dizendo que se disser assim, o pastor João está fumando, mandar um vídeo meu num restaurante aí... dando umas pitadas, você vai ficar escandalizado, e você vai espalhar para todo mundo, porque você é fofoqueiro, você vai mandar para a sua família, mandar para o pessoal da igreja, você vai querer acabar comigo, isso vai virar um negócio, uma coisa louca, isso vai dar reunião aqui, de ter um culto aqui, de não caber gente, para decidir o que fazer com o pastor. Então, existem coisas que na nossa cabeça, uma vez feita, está no inferno mesmo. Aí a Bíblia diz assim, olha, o queixume, vocês ficam se queixando, para não ficar queixando um dos outros. Por quê? Porque se você ficar queixando uns dos outros, você tem que lembrar que o juiz está às portas, e Jesus vai julgar isso. Porque Deus vai julgar essa reclamação total da nossa parte. Você está entendendo? Deus vai julgar quando alguém vem e me apresenta alguma questão, e eu digo assim, a culpa é do pastor Jorge. Você já notou que tem gente que sempre, imediatamente, e eu não suporto esse negócio, imediatamente a pessoa apresenta um novo culpado para a coisa. Ela é incapaz de dizer assim, desculpa, eu errei. Ela já tem uma mente tão criativa, e eu fico pensando como é que pode elaborar resposta tão criativa para culpar os outros. Pastor, o senhor não sei o que, assim, assim, mas eu já falei isso com o pastor Jorge, aí envolveu, porque ele não sei o que, ele não sei o que. Porque tem alguma coisa dentro da sua casa e você nunca é culpado, você se queixa sempre dos outros. Irmãos, essa história de queixar dos outros, os irmãos sabem que isso é falta de espiritualidade em muitos sentidos. Muitas vezes, irmãos, a pessoa reclama dos outros por falta de noção da realidade. E Deus vai nos julgar por isso. Deus julga a nossa atitude. Deus julga. Irmãos, olha, e aqui a Bíblia toca num ponto tão importante da vida. As pessoas derrotadas, elas têm uma característica. Elas sempre estão reclamando dos outros. Os outros é que são os responsáveis por suas crises. Eu não estou vencendo na vida, porque eu não tenho oportunidades. Às vezes a pessoa já teve várias. Às vezes já teve várias oportunidades. Eu fico pensando. Eu contei aqui para os irmãos de um rapaz, de um homem, eu conheci quando ele era menino. E ele hoje está assim muito bem na vida dele profissional. Ele havia perdido o pai, nós éramos adolescentes. Ele perdeu o pai, e a família já era pobre e ficou numa situação mais apertada ainda, a mãe e um casal de filhos, e um irmão da igreja chamou ele e falou assim: Samuel, você vai ficar aqui na minha garagem, aqui na garagem aqui da empresa, abrindo e fechando esse portão, abrindo e fechando o portão, caminhão chega, você abre o portão, caminhão entrou, você fecha o portão. Caminhão vai sair, você abre o portão. Caminhão saiu, você fecha o portão. O irmão da igreja estava dando uma oportunidade. Aquele menino criado, sendo criado ali na mesma igreja que aquele irmão, o irmão muito, muito sensibilizado com a situação, botou Samuel para abrir e fechar o portão da garagem. Irmãos, em 6 meses o Samuel estava tomando conta de 30 e tantos homens. Hoje está lá o Samuel, doutor Samuel, procurador. Fiquei tão feliz de andar com o Samuel. Olhei para aquele homão, com aquele jeitão. Lembrei do pai dele gritando: Samuel, Samuel. Aí o pai ainda morre. Aí agora você já imaginou? O Samuel teve a oportunidade. Qual a oportunidade? Abrir e fechar portão. Deus deu a oportunidade ao Samuel. Ele pegou a oportunidade. Abrir e fechar portão. Começou a abrir e fechar o portão tão bem fechado e tão bem aberto, que daqui a pouco, você fecha o portão, abre o portão e controla não sei o que lá. Daqui a pouco você abre o portão, fecha o portão, controla não sei o que lá e atende também o telefone. Aí ele começou a abrir e fechar o portão, controlar não sei o que lá e atender o telefone tão bem, que daqui a pouco, não, você toma conta desse pessoal aqui. Daqui a pouco 30 e tantos. Daqui a pouco está Samuel viajando para não sei aonde em nome da empresa, assinando não sei o que, resolvendo problema. Daqui a pouco o patrão é eleito prefeito da cidade. Está Samuel tomando conta de um monte de coisa. Irmãos, oportunidade. Mas o Samuel podia dizer assim: eu já nasci mal. Fui cair logo nesse Brasil. Eu tinha que nascer americano. Porque todo mundo quer ser americano, né? Até quem fala mal. Até quem fala mal, irmãos. O camarada fala mal na hora de botar o filho, a filha para estudar fora. Vai estudar onde? Não manda para a Coreia do Sul de jeito nenhum. Não manda. Não manda para a Rússia? Manda para a Rússia? Não manda. Por que eu não nasci americano? Nasci brasileiro. Nasci pobre aqui. Filho do dono fulana com sou fulano. Tem gente que tem a cabeça assim, não é? E agora ainda me vem fechar. Não é isso que eu quero para a minha vida, não. Abrir e fechar portão. É o que eu quero, não. Eu fui pastor de um irmão que virou para mim um dia, foi lá na igreja para orar. Ele havia acabado de tomar uma decisão importante na vida dele. Passou a hora pela minha vida profissional. Por quê? Acabei de deixar o emprego depois de tantos anos. Era mais de 10 anos. Eu falei: mas o que houve? Eu pedi para sair. Por quê? cansei de ganhar mal, cansei de ganhar pouco. Eu perguntei, mas você vai passar a ganhar quanto? Nada. Mas meu irmão, não é melhor pingar do que secar? Que é melhor pingar do que secar. Mas eu cansei. Cansei de trabalhar e só os outros ganhar dinheiro. Irmãos, é o tipo da cabeça que nunca vai ganhar dinheiro. É o tipo da cabeça que não vai ganhar dinheiro. Agora lá em Janaúba tem a dona Fumiko. Esposa de um japonês e parece que ela também é japonesa. Começou a fazer bolo dentro de casa. E bolo para lá, e bolo para cá, e bolo para lá, e bolo para cá, e bolo para lá. E ganha 10 aqui, 5 ali, 30 lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A dona Fumiko está cheia do dinheiro, mas o Fumiko dela lá, o marido dela. Oportunidades. Oportunidades. Então a Bíblia diz assim, olha, vocês parem de se queixar. Para de queixar, reclamar das coisas. Eu tenho um amigo que fez um propósito difícil, hein? Encontrei com ele agora na quinta-feira. O propósito dele. Esse ano de 2017, parei de reclamar. Vai, irmão, vai ser pesado. Vai ser pesado. Você quer fazer um propósito desse tipo na sua vida? A Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim, que não é para a gente ficar se queixando das coisas, não é para ficar contradizendo tantas coisas. Agora, tenha paciência. Paciência não significa que você não vai semear. Você vai semear e Deus vai mandar a chuva. Você vai ser paciente, porque sabe que Jesus vai julgar tudo isso. Não entre em queixumes, em falatórios, em briga, reclamação. Olha, irmãos, tem gente que cismou, colocou na cabeça que vai importunar uma determinada pessoa. Olha que coisa triste. Eu não vou deixar, eu não vou sossegar. Ora, isso não abençoa. O que abençoa é a paciência que vem de Deus para te fazer vencedor e colher os frutos que Ele vai dar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida da família da Vanessa. Essa hora difícil, que o Senhor a cubra com tuas mãos, o consolo, a graça, a paz do Senhor. E agora, Senhor, nós agradecemos pela vida da Ana. Amém. Que o Senhor a abençoe juntamente com seu filho, que o Senhor dê a ela aquilo que ela precisa, que o Senhor abra as portas na vida dela, um caminho abençoado. E agora, Senhor, sobre nós aqui, que esteja o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, hoje e para sempre. Amém e amém.